Meu caro ouvinte, nós abrimos essa discussão hoje no CBN Maringá, primeira edição, conduzida por Luciana Pen, e vamos continuar ela aqui. Se você quiser participar, mandar sua opinião sobre esse fato, mas o que nós queremos discutir agora é de que no Brasil, menores infratores que têm várias reincidências, no caso do menor aí tem mais de 40 passagens pela polícia, é um fato bastante comum, uma infelicidade. Mas como entender isso? Como entender num país onde a violência é marcante e às vezes permanente, a participação dos menores ocorre tão cedo? No caso desse menor, ele mesmo confessou, começou na vida do crime com 10 anos. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o advogado criminalista, eu converso com Luiz Nazaré. Doutor Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Como vai você? Boa tarde, seus ouvintes.
O senhor acompanhou com a gente a nossa reportagem. Como é que a gente pode entender a presença de menores, inclusive no caso, né, 10 anos começou no crime, como é que a gente pode entender esse fato que não é tão incomum num país como o Brasil, que tanto quer combater a violência, mas em algumas comunidades, em alguns lugares, ela começa bem cedo?
É, Gilson, o que ocorre, na verdade, é um conjunto de situações negativas. Nós temos aí uma falta de políticas públicas voltadas para a infância e para a juventude. Nós temos uma legislação até que é razoavelmente boa, a Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, nós não temos a aplicação disso conforme deveria ser. Há necessidade da implementação de sanções um pouco mais rígidas, não a prisão, né? Não podemos confundir um criminoso comum com aquele adolescente que pratica o ato infracional. Então, o que ocorre é o seguinte, há necessidade de uma maior ação assistencial a essas famílias para que esses jovens tenham uma orientação para que haja uma política de redução de danos. Veja, Gilson, não é possível que nós coloquemos fim absoluto nessa situação, porque é um problema social grave e crônico no nosso país, que é um país em desenvolvimento e ainda, nessa atual fase, muito carente de questões sociais. Mas há necessidade de se ter uma iniciativa, porque um jovem desse vai ser um adulto invariavelmente delinquente.
Doutor Luiz, eu queria retomar um pouco essa questão que o senhor coloca, de que nós não temos infraestrutura, temos boas leis, o senhor citou aí o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas falta infraestrutura. Em que ponto falta infraestrutura? E a população reclama muito de uma ação mais imediata, de combate a esse tipo de violência mais imediata, se fala muito da redução da maioridade penal. Aonde estaria a falta de infraestrutura? Como tê-la? Como é que a gente pode construir alguma coisa de forma eficiente para reduzir o número de menores envolvidos em crimes?
Bom, Gilson, é necessário a construção e a implementação de um instituto, de um departamento, enfim, de um órgão público que seja de alcance nacional e que possa abrigar esses jovens que não podem circular na rua. Na verdade, as medidas socioeducativas, dentre elas a medida de internação, ela dura apenas 3 anos, no máximo 3 anos. E ela é implementada de forma diferente em cada estado. Deveria haver uma unificação, uma revisão da legislação no sentido de implementar outras medidas socioeducativas que pudessem ter natureza segregativa e que pudesse haver uma fiscalização mais intensa nesse sentido. Porque a sociedade, sim, tem medo e ela tem razão, porque ela fica a mercê. Um rapaz ou uma moça aos 14, aos 16 anos portando uma arma de fogo ou uma arma branca, pode perfeitamente tirar a vida de qualquer pessoa e isso lhe custará muito pouco em termos de sanção. Então, há uma necessidade também, malgrado a lei seja bastante razoável, bastante boa, há uma necessidade de uma implementação de outros meios para que se possa coibir. Afinal de contas, um adolescente não tem o mesmo grau de cognição do que o adulto. Muitas vezes, o adolescente tem muito menos a noção, a noção do perigo, aquela situação. Para ele sabe que, conforme o dito popular, não vai dar nada. Então, é preciso implementar um instituto nacional que possa cuidar disso, a necessidade de uma revisão da lei e de uma fiscalização mais acirrada, não só por parte da polícia, mas por parte de órgãos de assistência social.
Outras duas questões que eu queria que o senhor abordasse. Primeiro é que os brasileiros quase sempre associam essas atitudes de menores que cometem crimes, claro que não é o caso desse especificamente, mas, por exemplo, crimes hediondos, violência extrema, que a gente tem uma série de relatos no país, a questão de você ser muito brando para os menores. Então, ou seja, alguns falam, vamos reduzir né, a maioridade penal. E os brasileiros querem uma saída imediata. Tem outros países onde esse tipo de saída é possível? É possível comparar a realidade brasileira com a de outro país?
Então, Gilson, na verdade, é possível essa comparação do ponto de vista prático. Mas, na realidade, a gente não pode esquecer que há uma construção histórica. Os Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo, são países estrangeiros que punem menores com prisão. Sim, só que isso não acontece há pouco tempo, isso acontece há muito tempo. Eles têm uma infraestrutura segregacional específica para adolescentes, eles têm uma política de punição específica para adolescentes e têm uma estrutura para isso. Nós não temos. Não adianta fazer com que a nossa lei modifique sem que nós tenhamos estrutura para aplicar essa lei. Estrutura que eu digo, estrutura física, de investimento de dinheiro público, que, aliás, nos dias atuais é bom nem comentar muito sobre dinheiro público, como sabemos. Então, o que é importante disso é que, assim, lá nesses países, há uma história, uma construção social da punição do adolescente. Aqui no Brasil não há. Nós sempre tratamos o adolescente como uma pessoa em formação. É uma pessoa em desenvolvimento. Ele até é, mas existem algumas exceções que precisam ter um tratamento diferenciado, um tratamento mais voltado da área da sanção, da área da retribuição, porque senão nós ficamos à mercê disso tudo. A redução da maioridade penal, ela efetivamente não trará nenhum benefício, ao contrário, ela trará malefícios, porque a redução seria de 18 para 16. No exemplo que nós temos aí da sua reportagem, o rapaz tem 14, quer dizer, não adiantaria nada reduzir a maioridade penal no caso dele. E aí nós iríamos reduzir essa maioridade penal até quando? 16, 15, 14? Né? Não é adequado, é incorreto, é ineficaz. Né?
Agora, se a gente fosse pensar, no caso brasileiro, por exemplo, quando a gente fala do tratamento ao menor, né, como é que a gente vai trabalhar esse menor? O senhor colocou uma questão muito importante, os brasileiros querem mudanças na lei, mas a gente não tem infraestrutura. Por que o brasileiro não consegue perceber essa complexidade entre o que é a lei e quais são as condições práticas de exercer essa lei?
Bom, Gilson, eu avalio muito pessoalmente que o brasileiro está cansado, e não sem razão. Ele está cansado de ver o seu dinheiro sendo desviado inadequadamente, ele está cansado de ver o gestor público sem cumprir sua obrigação, ele está cansado do prefeito corrupto, do policial corrupto, do político corrupto. Então, chega num determinado momento que até qualquer coisa ele quer uma resposta imediata. Isso não é viável. Eu também, na condição de brasileiro, nato e, enfim, até lidando com a área da justiça e direito, eu também gostaria muito de soluções rápidas. Eu também tenho medo de andar nas ruas, assim como todo cidadão. Mas a resposta rápida não existe, ela não existe. Nós precisamos começar a implementação de políticas nesse sentido. Agora, o resultado, ele vem em 5, em 10 anos. Os primeiros resultados, aliás, nem todos os resultados vêm tão rápido. Agora, precisamos conscientizar a população, a sociedade civil, a nossa vizinhança, os nossos amigos no clube, no trabalho, nas igrejas, mostrar para as pessoas que elas precisam ter paciência. E outra, cada um de nós é uma peça importante no que se refere à segurança pública. Nós também, cada um indivíduo, é responsável pela sua própria segurança. Nós precisamos colaborar com pequenas atitudes, prestar mais atenção, tomar cuidado na rua. Nós somos parte disso. O brasileiro está muito acostumado a cobrar e ficar sentado esperando resultado. Isso não pode, essa realidade tem que mudar.
Doutor Nazário, eu quero colocar o nosso ouvinte, o Cláudio, que acabou de mandar aqui uma mensagem pelo WhatsApp, vou colocar aí na nossa conversa. O Cláudio diz o seguinte, ó. A ordem, ele afirma assim, a ordem é soltar bandido, né? Ao menos esta é a ideia do CNJ, quando aprovou a audiência de custódia, onde o juiz está mais preocupado se o ladrão sofreu algum tipo de agressão ou se o mesmo mentir e disser que foi agredido, né? Quem responderá será o policial que fez o seu trabalho fazendo uma legítima inversão dos valores. Eu queria que o senhor emitisse um pouco essa opinião, porque essa questão, né, da audiência de custódia gera muita polêmica. A população, de uma forma geral, e mesmo dentro do aparato de segurança, tem alguns que criticam esse tipo de prática de soltar o preso que acabou de ser detido. Qual a opinião do senhor?
Então, Gilson, na realidade aí a gente vai tocar em outros pontos também muito importantes. A audiência de custódia, na realidade, ela foi uma conquista, ela foi uma vitória. Não para soltar bandido. Há um equívoco, com todo respeito ao ouvinte, há um equívoco. Ela não foi feita para soltar bandidos. Aliás, o número de solturas em audiência de custódia é muito menor do que o número de manutenção de prisão. Ou seja, a maioria os resultados da maioria das audiências de custódia, eles são a manutenção da prisão, não soltar o bandido. O juiz ali não está preocupado. Por que a audiência de custódia surgiu? Ela surgiu exatamente porque o indivíduo era preso, ficava na delegacia, ia para um presídio, a audiência, o processo dele, primeiro tem um inquérito policial, que às vezes demora meses, depois disso aí vai para o Ministério Público, ele oferece denúncia, aí o juiz marca uma audiência. Então, da data da prisão até ele se explicar na frente do juiz, havia casos em que passavam-se 2 anos, e muitas vezes aquilo podia ser resolvido facilmente, entendeu? Nos Estados Unidos, funciona dessa maneira: qualquer infração penal que ocorra, imediatamente a polícia leva aquele infrator, aquele suspeito, perante o juiz, antes de processo, antes de qualquer coisa. Então, na realidade, há uma visão equivocada, com todo respeito. A audiência de custódia não surgiu para soltar bandido. A audiência de custódia surgiu para dar oportunidade para aqueles casos que são simples sejam resolvidos de uma vez, porque o encarceramento em massa no Brasil está muito grande. Nós vimos aí o que aconteceu em janeiro desse ano, nós estamos vendo o que está acontecendo nos presídios, as facções mandando matar os agentes penitenciários federais, você deve estar acompanhando isso. Então, nós vivemos um caos, e esse caos, essa bomba está para explodir, já começando a explodir. Nós precisamos fazer uma prisão seletiva, não devemos abandonar o encarceramento em massa. Não é possível, não tem jeito, nós precisamos cuidar disso, porque senão a criminalidade vai tomar conta do pessoal, das pessoas que são de bem.
Doutor Luiz Nazaré, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson. É um grande prazer ouvir. Boa tarde, uma boa tarde aos seus ouvintes. Forte abraço.
Eu conversei com o Dr. Luiz Nazaré, que é advogado criminalista. Falamos sobre, primeiro, a nossa reportagem de Karina Bernardino, sobre um adolescente de 14 anos, roubou um veículo, acabou na fuga batendo em 2 outros automóveis parados, acabou batendo também num protetor de semáforo, aí a roda do carro com o qual ele estava fugindo quebrou, ele não pôde mais, né, continuar a sua fuga. Os populares detiveram o garoto ameaçou os populares, disse que cometeu o crime sim, não é a primeira vez, e ele tem mais de 40 passagens na polícia. E conversamos com o Dr. Nazaré sobre essa condição de que menores infratores com reincidência não é uma coisa incomum no Brasil. Ele considera que falta estrutura para que a lei seja cumprida. E mesmo que nós queiramos colocar uma lei mais restritiva a adolescentes, ele é contra a redução da maioridade penal, Dr. Nazaré, mas ele acha que tem que ter leis mais restritivas, nos falta infraestrutura. Eu agradeço aos nossos ouvintes. Tem ouvintes que participaram, não deu para colocar no ar, mas agradeço e participo.